festival Eurovision é uma das maiores sensações na Europa. É um festival que cada país manda um representante para esse concurso musical. Em 2006, a Finlândia mandou a banda de heavy metal Lorde. Usando fantasias e máscaras de monstros, a música Hard Rock Hallelujah venceu o concurso, sendo a única vitória da Finlândia na competição. Ao voltar para o país, a banda foi recebida por milhares de pessoas na Praça do Comércio com direito a festa e muita música. O heavy metal é normal na Finlândia. Metaleiros estão nos programas de TV e nas capas de revistas de fofoca. Suas músicas tocam na rádio pop e todas as bandas de metal do mundo passam por lá porque sabem que o público é grande, mesmo o país tendo apenas 5 milhões de pessoas. E aí, o heavy metal é finlandês? 10 Huomenta, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Bruno Léo Ribeiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Geografia Musical. A música e a geografia são mais relacionados do que a gente imagina. Onde quer que você olhe no mapa, algum estilo de música vai vir na sua cabeça. Em Seattle, o grunge. No Rio de Janeiro, o samba. Na Suécia, o pop. E por aí vai. Mas quando que será um país pequenininho, congelando lá em cima no norte do planeta, conseguiu se transformar no país com o maior número de bandas de heavy metal per capita no mundo? Como que isso é possível? Será que a Finlândia é realmente a terra do heavy metal? Será que o metal ainda é o maior gênero musical do país? Essas e muitas outras questões serão respondidas em mais um episódio do Geografia Musical. O Geografia Musical é um formato aqui do Sinestro no Estúdio, onde a gente conta a história da música de uma cidade, de um país ou de uma região. Já falamos sobre a Suécia, também sobre Los Angeles e Brasília, depois conferem lá. Se você está chegando aqui pela primeira vez, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só entrar no silencionoestudio.com.br e também nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @silenciopodcast. Separe o casaquinho, vamos viajar até a Finlândia para descobrir mais sobre a música do país e por que o metal é tão popular. Eu volto já já, moi moi! A reputação musical da Finlândia talvez tenha começado com seu compositor clássico mais famoso, o Jean Sibelius. Onde quer que você vá na Finlândia, tem uma rua Sibelius, tem uma estátua dele ou um monumento em homenagem. O Jean Sibelius foi muitas vezes criticado como uma figura reacionária da música clássica do século XX. Apesar das inovações da Segunda Escola de Viena, ele continuou escrevendo de um jeito apenas tonal. Esse jeito de compor criou uma característica finlandesa que eliminava supérfluos da música, simplificando suas melodias. O Sibelius fez uso frequentemente de música folclórica quanto literatura na composição dos seus trabalhos. Sua Quarta Sinfonia foi uma composição baseada no trabalho Corvo, do Edgar Allan Poe. O Sibelius também escreveu vários poemas sinfônicos baseados na poesia finlandesa. Por causa do seu conservadorismo na música, o Jean Sibelius foi criticado por ser algumas vezes simples e com falta de complexidade. Mas, por outro lado, sua criatividade sinfônica tonal foi moderna, mas alguns críticos entendiam que a música dele deveria ter tomado um rumo diferente. A resposta do Sibelius às críticas foi ríspida. Não preste atenção ao que os críticos dizem. Nunca nenhum prêmio foi dado a um crítico. Existem duas tradições principais de música folclórica na Finlândia. A forma chamada de Kalevala e a música folclórica nórdica. O Kalevala é uma obra de poesia da épica do século XIX, compilada por Elias Lönnrot, e a partir do folclore das suas mitologias finlandesas karelianas. É considerado o épico nacional da Finlândia e é uma das obras mais significativas da literatura finlandesa. O Kalevala desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da identidade nacional finlandesa, na intensificação das disputas linguísticas da Finlândia e o crescente senso de nacionalidade que levou à independência da Finlândia da Rússia em 1917. Já a música folclórica nórdica é mais geral, com violino, clarinete. As danças comuns nas tradições do folclore nórdico incluem a polca, a valsa e o minueto. Mas como que a Finlândia virou o país do heavy metal? O rock chegou na Finlândia na década de 50. Na década de 60, a Love Records foi uma das primeiras gravadoras nacionais dedicadas ao rock finlandês. Embora a sua lista também incluísse jazz e canções políticas, no final da década de 60, o Blue Section, grupo inspirado no Jimi Hendrix, The Who, ganhou a reputação de ser a primeira banda finlandesa de qualidade internacional. Outra banda que ganhou alguma reputação foi o Apollo, que teve como membro o grande baterista de jazz, o Edward Vesala. Durante esses primeiros dias do rock finlandês, a música não tinha muito sabor típico finlandês. A banda Blues Action que citei, mais tarde acabou se tornando um supergrupo chamado Vigvan, que foi reconhecido internacionalmente e tinha o cantor inglês Jim Pembroke. Nos primeiros dias da banda, entretanto, havia também canções com letras em finlandês escritas pelo Jukka Gustafsson, como a clássica Lulosairas. Durante a década de 70, os grupos de rock progressivo Vigvan e Tassavallan Presidente receberam a aclamação da crítica no Reino Unido, mas a fama escapou deles. Pekka Sträng foi um dos grandes pioneiros do rock finlandês, com seu folk rock progressivo muito pessoal e letras finlandesas com conteúdo espiritual. Durante os anos 70, criou-se um gênero chamado Suomi Rock. O Suomi Rock é uma palavra que significa literalmente rock finlandês. O Suomi Rock, na verdade, ele não quer só apenas imitar as tendências internacionais ou ter som internacional com letras em inglês, mas é uma forma de rock que tem letras em finlandês. O movimento punk chegou na Finlândia em 1977 e teve uma grande influência na cultura jovem finlandesa, sendo Pelle Miljoona o cantor punk finlandês mais famoso. Tervet Kadet também deu início a uma onda punk hardcore na Finlândia. Outra banda popular, Epunormaali, também começou durante este período. Em janeiro de 78, os Sex Pistols na Inglaterra iam fazer um show em Helsinki, mas por conta da fama degenerada existente no estilo, e um artigo foi escrito no jornal Helsinki Sanomat falando sobre os jovens baderneiros, algumas organizações se inspiraram e realizaram um grande protesto, e a banda foi negado o visto de trabalho pelo próprio Ministério do Interior, e por isso a apresentação do Sex Pistols na Finlândia em 78 foi cancelada. O primeiro disco punk do país foi lançado em 1977, I Really Hate Ya, Eu Realmente Te Odeio, da banda Briard. O grupo composto por Pete Malmy e Andy McCoy. Wendy tornou-se famoso logo depois de se juntar à banda Hanoi Rocks como guitar hero e compositor. Na década de 80, o punk seguiu em direção do hardcore, um estilo mais agressivo e menos melódico. As bandas finlandesas de hardcore eram pesadas e extremas. Muitas delas são famosas em todo o mundo até hoje. Tervet Kadet, na Lapônia, ainda se mantém ativa e é responsável por influenciar inúmeras bandas, desde o Sepultura no Brasil a diversas outras no mundo afora. A banda Ratos, por exemplo, conseguiu criar uma assinatura sonora totalmente original e está em atividade até hoje. Caos é uma das bandas mais lendárias do hard rock no início dos anos 80. Curiosidade aqui, que eu já citei o Sepultura, o punk finlandês acabou influenciando a banda, né? Que acabou influenciando as bandas da Finlândia, então foi um ciclo perfeito de inspiração. Uma das provas da influência do Sepultura e do Sarcófago no metal, no punk, no hard rock finlandês é a formação de uma banda chamada Força Macabra. Isso mesmo, a banda se chama Força Macabra em português, que faz um hardcore cantado em português, mesmo sendo finlandesa. Na década de 80, uma banda da Finlândia mostrou uma certa fama internacional como uma banda de glam rock chamada Hanoi Rocks, que já citei, que inclusive o Axl Rose do Guns N' Roses disse ter sido bastante influenciado por eles. O Hanoi Rocks foi uma banda de hard rock finlandesa formada em 79 e eles foram a primeira banda finlandesa a ter uma fama internacional no Reino Unido e também eram populares no Japão. A banda se separou em junho de 85, depois que o baterista, o Nicholas Razzle Dingley, morreu em um acidente de carro durante sua primeira turnê nos Estados Unidos em dezembro de 84. Em 8 de dezembro daquele ano, os membros da banda Hanoi Rocks estavam fazendo uma festa e se divertindo com o Motley Crue na casa do Vince Neil. A festa parou quando todos perceberam que a cerveja tinha acabado, então o Vince Neil e o Razzle, ambos bêbados, foram até uma loja de bebidas próximo da casa do Vince Neil, e o Vince Neil dirigindo. No caminho de volta, eles acabaram batendo em outro carro. O Razzle foi levado às pressas para o hospital, mas ele não resistiu. O vocalista Michael Moreau e o guitarrista Andy McCoy se reuniram em 2001 com uma nova formação que durou até 2009. Embora musicalmente mais próximo do rock and roll tradicional e do punk, a banda tem sido citada como uma grande influência no gênero glam metal por várias bandas como Guns N' Roses, o Skid Row e o Poison. Uma das primeiras bandas de metal na Finlândia que se destacou foi uma banda chamada Stone. Eles lançaram 4 álbuns antes de se separarem em 92 para seguirem diferentes direções. Apesar de sua carreira curta, o legado do Stone serviu de inspiração para muitas das incontáveis bandas de metal que surgiram durante a explosão da popularidade do gênero durante os anos 90. O vocalista, guitarrista e líder do Children of Bodom, o Alex Laiho, acredita ao ex-membro do Stone, o Roope Latvala, como grande influência do seu jeito de tocar. O próprio Latvala mais tarde se juntou ao Children of Bodom como guitarrista contratado e eventualmente virou um membro permanente depois da saída do Alexander Kuopala. Outra banda importante dos anos 80 no começo do heavy metal finlandês foi o Tarot. O Tarot é uma banda de heavy metal da Finlândia e eles ficaram mais famosos pela música Wing of Darkness, do álbum de 1986, o Spell of Iron. Apesar de ter desfrutado uma ampla popularidade no underground da Finlândia, a banda nunca foi notável em outros lugares até conseguir um pequeno sucesso nos últimos anos por causa do vocalista e baixista Marko Rietala. Para contextualizar, o Marko Rietala, que formou lá no comecinho o Tarot, acabou entrando no Nightwish e ficou por mais de 2 décadas na banda. Então, acabou que o sucesso do Nightwish e a figura dele fez as pessoas terem curiosidade sobre a outra banda dele original. Então, o Tarot começou a ter um pouco mais de reconhecimento internacional por causa disso. Com a invasão britânica do New Wave of British Heavy Metal, muitas bandas da Finlândia se influenciaram pelas bandas Venom, Iron Maiden, Judas Priest, assim criando uma cena de metal na cidade. Existiam 2 bares que toda semana tinham alguns shows de bandas de metal na cidade, o que fez alguma dessas bandas integrantes deles se conhecerem e começarem a criar bandas que são conhecidas até hoje. Apesar de bandas como Sarcófagos, Aidash e Stone serem consideradas as pioneiras do metal da Finlândia, foi nos anos 90 que realmente a coisa começou a ficar enorme e conhecida como a Era de Ouro do metal no país, portando inúmeras bandas e criando gêneros que são adorados até hoje. Apesar da grande recessão do início dos anos 90 na Finlândia, acabou deixando o povo finlandês meio frustrado e com raiva, e eles precisavam de algum novo gênero musical para descarregar sua raiva e frustração, acabaram se voltando para o heavy metal. Bandas como o Amorphis começaram a expressar seus sentimentos mais sombrios por meio da música mais pesada. As letras falam sobre suicídio, amores perdidos e vidas arruinadas, e melodias bem sombrias, aquela coisa bem clichê da Finlândia de escuridão, frio, neve, depressão. O heavy metal da Finlândia acabou decolando por causa disso. No final dos anos 90, então início dos anos 2000, a popularidade do heavy metal se espalhou pelo mundo inteiro. Diversas bandas da Finlândia de heavy metal se tornaram sucessos internacionais e venderam milhões de discos em todo o mundo. O Children of Bodom, por exemplo, tocava death metal melódico e eram conhecidos por suas batidas rápidas e o incrível virtuosismo do guitarrista Alex Laiho. Eles viajaram por toda a Europa e por todo o mundo e até chegaram às paradas da Billboard dos Estados Unidos. Outra banda que ficou também muito grande nesse comecinho, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi o Rim. Tocando seu próprio estilo de gênero de heavy metal, conhecido como Love Metal, vendeu quase 9 milhões de discos no mundo inteiro. O Apocalyptic, que começou como um quarteto de violoncelo tocando cover do Metallica, vendeu mais de 4 milhões de álbuns. Mas a banda de heavy metal finlandesa, talvez o maior sucesso comercial internacional, é o Nightwish. A combinação de canto de ópera com uma forte voz feminina cria um heavy metal que é amado por fãs antigos e novos do gênero. A popularidade do heavy metal na Finlândia, talvez vendo os longos e sombrios invernos do país, ou apenas uma atitude de cultura diferente. Ninguém pode negar o enorme impacto que isso tem. As bandas de metal da Finlândia também são populares entre os metaleiros de todo o mundo. Embora seja um gênero incrivelmente nichado e frequentemente incompreendido em outros lugares, na Finlândia é um dos tipos de música mais populares, e até tocado nas principais estações de rádio. A Finlândia tem mais bandas de heavy metal per capita que qualquer país nesse planeta. São 53,5 bandas por 100 mil pessoas, de acordo com a reportagem do The Atlantic. Até o Barack Obama, na reunião da Cúpula Nórdica de 2016, comentou sobre o heavy metal da Finlândia. A reputação das bandas da Finlândia como país do heavy metal talvez tenha começado quando as bandas começaram a sair do país e começaram a fazer bastante sucesso no exterior. Bandas como Stratovarius foi uma das primeiras bandas da Finlândia, por exemplo, a tocarem na América Latina. Mas a explosão mesmo veio em 97, quando o Children of Bono ganhou atenção internacional com seu disco de estreia, o Something Wild. Mesmo que o desejo das bandas seja sempre evitar o mainstream, o disco do Children of Bono imediatamente quebrou o número 1 nas paradas da Finlândia. O nome da banda, Children of Bono, os Filhos do Bodom, é uma referência de um dos casos criminais mais famosos do país, que aconteceu no Lago Bodom, que fica em Espoo, região metropolitana da capital Helsinki, que é a cidade que a banda se formou. Em 5 de junho de 1960, lá no Lago Bodom, duas jovens de 15 anos e um garoto de 18 anos foram mortos a facadas enquanto dormiam dentro de uma barraca na beira do lago. Um quarto jovem, que tinha 18 anos na época, foi encontrado do lado de fora da tenda, com os ossos faciais quebrados e também facados, mas ele acabou sobrevivendo. Apesar das extensas investigações, nunca foi identificado um culpado. Várias teorias sobre a identidade do assassino foram apresentadas aos longos dos anos, mas o caso nunca foi resolvido. Voltando ao Children of Bono, a banda lançou um total de 10 discos de altíssimo nível, ganhando respeito de fãs a cada lançamento. Depois de quase 25 anos com o Children of Bono e milhares de shows e 10 álbuns, o Henkka Seppälä, Jani Wierman e Jaska Raatikainen decidiram mudar os rumos das suas vidas, e o Alex Laiho e o Daniel Freiberg continuaram juntos. Em 2020, os dois remanescentes do Children of Bono acabaram montando uma nova banda chamada Bodom After Midnight, e se juntaram a eles o baixista Mitya Toivonen, que era da banda Santa Cruz, e o baterista Valtteri Vaaronen, que ele toca hoje no Paradise Lost, e também um tecladista chamado Lauri Saloma. Em 4 de janeiro agora de 2021, recebemos uma notícia muito triste, que foi anunciado que o vocalista, o Alex Laiho, morreu de problemas de saúde no final de dezembro de 2020, aos 41 anos de idade. A morte do Alex foi uma grande facada no orgulho do metal finlandês. Sua morte foi noticiada com capas de jornais do país e uma comoção enorme. As pessoas especulam que o clima na Finlândia, que é caracterizado por invernos frios e verões super curtos, contribui para o interesse aí desproporcional da população em formas mais pesadas do rock. No site A Metal State of Mind, eles dizem que quando alguém está cercado de frio e escuridão por longos períodos de tempo, é natural que alguma forma de depressão comece a se instalar. E como muitos finlandeses combatem essa depressão? Heavy Metal. Num documentário chamado Heavy Metal Civilization, History of Finnish Heavy Metal, idealizado e feito pela Cristina Ornelas, que já foi entrevistada aqui no podcast no episódio 19, e a Maila Karina Rantanen, elas fazem uma timeline da história do metal da Finlândia. O filme conta a evolução da cena do heavy metal finlandês desde os anos 80 até hoje. A história é contada por alguns dos mais famosos músicos dessas próprias bandas e especialistas em heavy metal finlandês. No documentário, vocês também podem ver depoimentos de artistas famosos como Scott Ian do Anthrax e o Kiko Loureiro, ex-Angra e hoje no Megadeth brasileiro, que inclusive mora aqui na Finlândia. Eles contam então suas impressões sobre a Finlândia ser ou não ser a terra do heavy metal. O documentário pode ser visto na Amazon. Vou deixar o link para vocês na descrição do episódio. Agora eu vou citar algumas das bandas da Finlândia aqui. O Abhorrence, o Amoral, Before the Dawn, Ghost Brigade, Halatar, Insomnium, Moon Sorrow, Omnium Gathering, To Die For, Oranssi Pazuzu, Rapture, Sentenced, Swallow the Sun, Sonata Ártica, Turizas, Enciferium, Finthrow, Winter Sun, Stamina, Valtteri, Korpiklaani, Kalma, Diablo, Before the Dawn, Mokoma, Impala's Nazarene, Santa Cruz, Lost Society, Flat Earth, para citar algumas milhares. Então me desculpa se eu esqueci alguma aí que você conheça, mas calma que eu não esqueci das mais conhecidas pelo mundo. O Nightwish, que eu já citei, é uma banda de metal sinfônico de Kite, na Finlândia, uma cidade bem pequenininha. A banda foi formada em 96 pelo compositor e tecladista Tuomas Ropalainen, o guitarrista Empo Vuorinen e a ex-vocalista Tarja Turunen. A banda logo escolheu um baterista Jukka Nevalainen e o baixista Sami Vanska. Em 2001, o Vanska acabou sendo substituído pelo Marko Rietala, que eu citei lá, que era da banda Tarô, e ficou na banda por muito tempo. E ele assumiu também o papel de vocalista masculino, que antes era ocupado pelo tecladista o Tuomas Ropalainen. Em 2021, foi anunciado então que o Marko Rietala tinha deixado a banda. Em maio de 2007, o Nightwish, então, anunciou que a vocalista sueca Anette Olsson ia ser a substituta da Tarja Turunen, que hoje tem uma carreira solo super sólida. Em outubro de 2002, então, o Nightwish novamente anunciou que estavam se separando da Anette Olsson e estavam terminando a turnê com a vocalista Flor Jansen, que era de uma banda chamada Revamp, Ace After Forever, e ela está na banda até hoje. Outra banda gigantesca aqui na Finlândia de metal é o Amorphis, que é um heavy metal aí fundado pelo Jan Resberger e o Tommy Koivusaari e o Esa Hopalainen em 1990. Inicialmente a banda era uma banda de death metal, mas aí com alguns discos posteriores eles evoluíram para outros gêneros, incluindo o metal progressivo e o folk metal. Eles frequentemente usam o Kalevala, né, o poema épico da Finlândia, falei lá no começo, como fonte das suas letras. A banda teve diversas mudanças de formação durante os anos e hoje conta com o ótimo vocalista Tommy Joutsen, que está na banda desde 2005. Outra banda que já se tem é uma banda de power metal formada em 85 chamada Stratovarius. Desde a sua formação eles lançaram então 15 discos de estúdio, 4 DVDs, 5 álbuns ao vivo, e sua história passou por várias mudanças caóticas na formação e após a saída do guitarrista fundador, o Timo Tolkien, em 2008, não tem nenhum membro fundador da banda remanescente. Atualmente, o membro mais antigo da banda é o cantor Timo Kutipelto, que entrou em 94. Outra banda importantíssima na Finlândia, bem grande, é o Him, que era uma banda finlandesa de rock gótico aí de Helsinki, formada em 91 pelo vocalista Ville Valo e o baixista Mikko Midipainen, sobre o nome de His Infernal Majesty. E aí virou a abreviação, virou Him, H-I-M. A banda se separou então em 93, no comecinho eles acabaram voltando em 95, quando o Ville Valo se juntou com o guitarrista o Mikko Lindström, e depois voltou o baixista o Mig, e então entrou um tecladista Anto Melasniemi e o baterista Jukka Patkarantala. A banda lançou sua obra de estreia, o Greatest Love Songs Volume 666, em 97. Em 2000, agora com o baterista Mika Gaslipstick e o tecladista Jukka Salminen, a banda lançou o álbum Razorblade Romance, que alcançou o primeiro lugar na Finlândia, na Austrália e na Alemanha. Seu primeiro single, Join Me in Death, também alcançou o primeiro lugar na Finlândia e na Alemanha, chegando a platina e ouro. Voltando lá pro disco de estreia da banda, talvez a música mais famosa da banda foi o cover incrível de Wicked Game do Chris Isaak, que a banda fez. Depois de mais uma mudança dos teclados, entrando o Janne Burton Purtinen nos teclados, o Him então lançou o Deep Shadows em Brilliant Highlights em 2001 e o Love Metal em 2003. Os dois discos ficaram entre os 10 primeiros em vários países e permitiu que a banda fizesse uma turnê pelo Reino Unido e os Estados Unidos pela primeira vez. Em 2005, o Him então lançou o disco chamado Dark Light, que acabou se tornando a primeira banda finlandesa a receber um disco de ouro nos Estados Unidos. Em 2015, o Gaslipstick acabou saindo da banda para seguir outros projetos e entrou então o baterista Jukka Kosmo Kroger. Em 5 de março de 2017, então, o Him anunciou que a banda iria se separar depois de uma turnê de despedida em 2017. O Apocalipse é uma banda então finlandesa de metal sinfônico de Helsinki, formada em 93. A banda é composta pelos tocadores de violoncelo clássico Eika Toppinen, Paavo Lortononen, o Perttu Kivelaakso e pelo baterista de jazz, o Mikko Siren. A banda começou como um quarteto de violoncelo em 93 na Sibelius Academy em Helsinki, na Finlândia. E a banda então lançou seu primeiro álbum de estúdio, Blaze Metallica by Four Cellos, em 96 e explodiu a cabeça do mundo. Outra banda importantíssima e com sucesso internacional é o The Rasmus. Ainda no ensino médio, o Lauri Ullanen e o Eero Heinonen, Pauli Rantasali e o Jarno Lahti formaram a banda Rasmus. A banda fez alguns shows ali nas festas das escolas em dezembro de 94 e em 95, então o Jarno acabou deixando a banda e foi substituído pelo Jani Reiskanen. E em dezembro de 95, então eles lançaram o seu primeiro EP de estreia, incluindo as canções Funk Jam, Myself, Frog e Rakauslaulu. Em apenas algumas semanas, o EP tinha vendido mais de 1000 cópias de forma totalmente independente e eles acabaram assinando com a Warner Music e relançaram esse EP. O The Rasmus até hoje já vendeu mais de 5 milhões de discos em todo o mundo e estima que cerca de 350 mil cópias somente na Finlândia. E eles são mais conhecidos pelo seu maior single de sucesso de 2003, chamado In The Shadows. Já fica aqui um abraço para o nosso querido Bruno Lopes, que ama The Rasmus. Outra banda muito grande e bem conhecida na Finlândia é o The 69 Eyes, que começou como uma banda de glam metal no início ali dos anos 90, com uma nítida influência das bandas como The Stooges, Hanoi Rocks, Motley Crue, mas no entanto eles começaram a incorporar influências de bandas britânicas de rock e goth como The Mission, Lords of the New Church, The Cult, Sisters of Mercy, Type O Negative também. A banda se tornou conhecida por misturar então as sonoridades sombrias e melancólicas do rock gótico com um estilo mais rocker e guitarras mais pesadas e potentes do hard rock. A banda frequentemente usa o termo gothic and roll para descrever sua sonoridade. A banda também tem influências bem claras de Elvis Presley, Billy Idol, Danzig, Ramones, Motorhead e bem como filmes de vampiro, inspirações de filmes de horror gótico. A banda também se vende e é conhecida como os Helsinki Vampires. Agora vamos falar de metal para baixinhos. Depois de assistir um show de música infantil com seus próprios filhos, o Mirka Rantanen decidiu começar uma banda de heavy metal para criança. O Rantanen e seus amigos começaram a escrever e gravar canções. O Revisaurus é uma banda então finlandesa de heavy metal formada em 2009 com músicas voltadas para o público infantil. Os membros da banda são conhecidos por se apresentarem com fantasias de dinossauro. O Revisaurus lançou já 7 discos até o momento e já venderam mais de 170 mil cópias só na Finlândia. Ainda no tema de tocar usando fantasias, a gente tem o Lorde, então, que eu comentei no texto de introdução. O Lorde, né, uma banda finlandesa de hard rock e heavy metal formada em 92 pelo vocalista, compositor e figurinista, o Mr. Lorde, o Tommy Petteri. Além de suas músicas serem um metal mais melódico, o Lorde também são conhecidos por... Eles usam máscaras de monstros e elementos de terror com pirotecnia durante shows e videoclipes. A banda alcançou fama em 2002 com um single chamado Would You Love a Monster e ganhou então o Eurovision Song Contest de 2006 com a música Hard Rock Hallelujah. Como eu comentei lá no comecinho, o Eurovision é uma competição, né, super cheia de hype que cada país manda um artista para representar nessa competição. E em 2006, então, a Finlândia mandou o Lorde, que acabou vencendo, sendo a única vitória da Finlândia no Eurovision. O hype foi tão grande que a banda foi recebida com uma festa enorme na Praça do Comércio de Helsinki, comemorando como se fosse um título de Copa do Mundo. Talvez tenha sido nesse momento que o metal da Finlândia começou a morrer, pelo menos para os metaleiros daqui, ou que eles não querem ser o mainstream. Porque eles dizem que até o presidente da Finlândia na época posou com a banda fazendo chifrinho na mão. Talvez daí venha o mito que o país é o país do heavy metal. Talvez a Finlândia seja um país do metal porque as pessoas veem o metal apenas como um estilo. E ele é aceito e toca junto com outras coisas na rádio. Talvez esse clichê tenha virado piada e eu tô aqui tentando desvendar se é apenas uma trollagem. Mas no fundo, depois de viver aqui na Finlândia por mais de 10 anos, eu posso dizer que sim. Aqui você vê mais gente com camisa de banda que no Brasil. Aqui é normal as pessoas que escutem hip hop gostarem de rime, Nightwish também. Existem, claro, os nichos, principalmente nas bandas mais pesadas, mas no geral, quem gosta de Amorphis aqui também escuta os rappers locais, tipo Cheek ou Elastine, e até o pop dance do hit do Darude, que tenho certeza que você conhece. Reconheceu? O Festival Tuska, né, falei que o heavy metal tenta se afastar do mainstream e tem os seus subnichos, né, o Festival Tuska tenta sempre dar uma moral para as bandas mais desconhecidas e mais pesadas para jogar, então, um holofote, e isso acaba fazendo o ciclo nunca acabar. Aqui ainda tem os 53 bandas para cada 100 mil habitantes, é muita coisa, mas hoje o estilo tá um pouco mais diluído. Nos anos 90 foi o Electropop, nos anos 2000 a Pop Music e nos dias de hoje talvez o Hip Hop finlandês seja o estilo musical mais popular. Eu até brinco que não sei o que o Hip Hop finlandês está aqui, tá reclamando, né? Será que as letras deles estão falando que o ônibus atrasou 4 minutos ou tá frio pra cacete? Não sei. Mas mesmo com essa diluição do heavy metal como mainstream no país, numa edição recente do Masked Singer na TV finlandesa, o vencedor foi o Marco Hietala, que era lá do Nightwish do Tarô. Ele cantou Backstreet Boys, Prince no programa e tudo mais. E no final, quando os jurados tentaram revelar quem era o personagem por trás da máscara cantando, dois deles chutaram que era o Eika Toppinen do Apocalíptica. Então isso é tudo para mostrar para vocês que os metaleiros aqui são celebridades, são bem conhecidos. O próprio UC69, o baterista do 69 Eyes, já apareceu em vários programas de TV aberto por aqui, sendo jurado e tudo mais. Mesmo com o metal não sendo tão grande assim mais, o metal ainda é importantíssimo. O país tem orgulho disso. Fizeram até uma campanha global para decidir qual era a capital do metal na Finlândia, numa competição entre as cidades, no país e tudo mais. Enquanto isso, muitas bandas vão aparecendo pra gente ouvir. E tem muita coisa boa aqui. Além do metal, claro que existem outros grandes artistas locais. Vou citar alguns aqui, caso vocês tenham alguma curiosidade de ouvirem o pop ou pop rock finlandês. E a gente tem vários artistas e bandas como a Jenny Vartiainen, Halo Helsinki, Von Hetzen Brothers, Haporadio, Irina, Antitusku, a Chisu, Lauri Tarka, o Robin, que é tipo um Justin Bieber deles aqui, Alma, Sara Alto, Rafaela Truda, a Pulanta, Cine Sabotage, Maria Gasolina, que inclusive toca músicas clássicas brasileiras e faz versões modernas cantadas em finlandês. Mas para você não ficar aí anotando tudo, vai ter na descrição do episódio uma playlist, então, com algumas músicas dessas bandas todas de heavy metal que eu citei, e mais, as, no final, essas bandas mais de pop, pop rock e rock também na Finlândia, que cantam em finlandês. As três maiores bandas da Finlândia vieram de três ideias que todo mundo acharia completamente malucas. Misturar ópera com metal, Nightwish. Fazer um power metal com death metal, Children of Bodom. E tocar heavy metal usando violoncelos, o Apocalíptica. Não sei se vocês sabem, mas já tem 10 anos que eu, Bruno Leibeiro, moro aqui na Finlândia já. Aqui vi vários shows, conheci gente da indústria da música, fiz campanha junto lá pra capital do metal, criei emojis do metaleiro batendo cabeça, cresci como pessoa. Esse episódio é uma homenagem aos 10 anos que a Finlândia tem me acolhido por aqui. Pra gente que curte metal, ver alguém na rua com uma camisa de banda que você gosta é quase como uma conexão imediata. Curte sua camisa! Talvez seja uma frase que comece até uma nova amizade. Mas na Finlândia não. É tão comum você ver alguém com uma camisa de banda que você nem se empolga mais tanto assim. E os finlandeses também não são tão de fazer muita amizade ou falar muito. Mas, de certa forma, o metal ser mainstream aqui acaba mudando um pouco a nossa percepção. Será que o metal, em sua forma, tem que ser nichado? Será que o heavy metal pode funcionar como um grande gênero acessível? A gente ainda não sabe. Mas a Finlândia é basicamente o laboratório dessa pesquisa em tempo real. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do Geografia Musical aqui do Sinestro no Estúdio. Se você gostou desse episódio, compartilhe nosso podcast mandando o link aí pros seus amigos e amigas por e-mail, por WhatsApp, mensagem. É assim que os podcasts que você gosta crescem um ouvinte novo de cada vez. O último recadinho aqui é que se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode virar um assinante do nosso podcast pagando um valor de um cafezinho aí por mês pra gente, R$5, você já pode receber uma newsletter semanal com conteúdos exclusivos, onde a gente dá dicas, falamos das novidades do mundo da música. É um episódio extra, exclusivo, em formato de e-mail semanal. Para saber todos os detalhes e contrapartidas dos nossos planos de assinatura, só entrar no nosso site e clicar no menu apoio lá no silencionoestudio.com.br. Não se esqueça de acompanhar nosso trabalho e novidades no Instagram e no Twitter no @silenciopodcast e nos marcar e nos mandar mensagem contando com a sua banda ou artista favorito da Finlândia e sugestões para as próximas cidades ou países. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço e, como dizem os finlandeses, Nakemin!